Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. Deuteronômio 5, 33. Diz assim: Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, existe uma grande dificuldade, confusão, na questão, principalmente, de saber o que que tem que fazer, o que que nós devemos fazer como cristãos. O que que a gente tem que fazer como cristão? Aqui em Deuteronômio, nós estamos vendo aqui. Quando Deus, Moisés, foi falar com Deus, Deus respondeu a Moisés: andareis em todo o caminho. E Moisés falou isso com o povo. O que Moisés falou não foi dele mesmo. Foi o que ele ouviu de Deus, ele falou com o povo. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais. Para que vivais. E bem vos suceda. E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, é um mandamento de Deus. É aqui um mandamento de Deus. A gente às vezes pensa que a lei não vai se cumprir. Às vezes a gente pensa que tudo que está escrito na lei é impossível da gente se cumprir. Que a lei é muito pesada, que a lei é muito difícil. Que a gente vive é pela fé, que a gente vive é pela graça. E a gente vai levando. A gente não se preocupa com o cumprimento da lei, em a obediência da lei. A gente não tem essa preocupação. Concorda comigo ou não? Amém? A gente vive pela fé, continua vivendo pela fé, não está acontecendo nada, não está... E a gente vai levando. Até um determinado momento, quando a pedra às vezes cai na cabeça da gente. Quando a pedra, então, cai na sua cabeça. Aí você fica ali querendo saber por que que a pedra caiu na sua cabeça. Assim, se nós não tivéssemos ali naquele lugar, a pedra não teria caído na nossa cabeça. Se a gente não tivesse ali naquele lugar, naquela hora, a pedra não teria caído na nossa cabeça. Amém? O que que poderia nos livrar daquela hora, daquela situação, daquela pedra? O que que poderia nos livrar? O que que poderia nos livrar? A sorte? Às vezes. Não é? Você vai pegar o avião, chega correndo, perde o avião. O avião cai e ele não pegou o avião. Coincidência, sorte ou providência de Deus. Coincidência, sorte ou providência de Deus. Né? Pode ser uma providência de Deus. Pode ter sido uma sorte, pode ter sido uma coincidência. É assim? O avião saiu e ele não estava lá dentro. Então, ele não estava na hora que a pedra caiu. Caiu na cabeça dele. Então, essas são, vamos dizer assim, são as pessoas que vivem no mundo pela sorte. Vivem no mundo, não é assim? Ele passa, o carro vem, atropela um outro, não atropela ele. Não é isso? O outro era pior do que esse? A torre de Siloé caiu e matou não sei quantos. Deus falou, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que vocês? Não, a torre caiu porque eles estavam lá dentro da torre e a torre caiu. Então tem coisas que é por sorte, tem coisas que é coincidência. E outras coisas são é providência de Deus. Então, aquela pessoa que anda com Deus, não foi sorte e nem providência. Aliás, não foi sorte nem coincidência, foi providência. Então, aquela pessoa que anda com Deus. Jesus estava ali no meio do povo, e as pessoas querendo pegar Jesus, Jesus não corria, não escondia, não se protegia e continuava ali, normal. Certo? Ele tinha uma proteção, ele tinha uma guarda normal de Deus. Ali era uma coincidência, ali era uma sorte. Foi sorte que o guarda não pegou, foi sorte que ele, vamos dizer assim, Herodes, né? Foi sorte Herodes. Mandou matar todas as crianças. Aí alguém teve uma ideia lá de colocar Jesus numa... Moisés. Teve sorte de colocar... Não foi Herodes que mandou matar, não. Foi Faraó. Teve sorte de mandar... Teve alguém, né? Colocar Moisés numa cesta e colocar lá dentro d'água. Ponto. Ali foi uma coincidência, uma sorte ou uma providência de Deus? uma providência de Deus, certo? É, o anjo avisou, Deus avisou a José no sonho que ele tinha que ir para o Egito, que aí ele mudou para o Egito, uma providência de Deus. Aí ele ia voltar, Deus falou, não, não volta não, daí você vai não sei para onde. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que uma coisa é sorte. Acontece? Acontece. Acontece, foi sorte. A pedra não caiu na cabeça. A outra coisa é coincidência. Coincidência. E a outra é providência. Você estava ali dentro, tiroteio, bala para lá, bala para cá, pegou em todo mundo, não pegou nele. Aí foi sorte, coincidência e mais alguma coisa, né? E mais alguma coisa, certo é que não pegou. Eu ia caminhando ali no fazendo minha caminhada ali, e eu via, aí passei debaixo de uma árvore. Estava ventando um pouquinho, mas não, nem tanto, mas ventava um pouquinho. Eu passei debaixo de uma árvore, e quando eu cheguei assim, mais ou menos uns 10 metros, eu ouvi o barulho de uma... Aí o interessante é o seguinte, eu ia andando, quando eu cheguei aqui mais ou menos uns 10 metros, passou uma moça, passou por mim, caminhando depressa. Ela estava caminhando depressa mesmo, bem rápido. Muito rápido, muito mais rápido que eu, é claro, né? Ela passou rápido assim, e eu devagar, no meu passo. Quando eu ouvi, foi o barulho do galho caindo, um galho. Um galho de árvore daquele pesado mesmo. Eu sei que se esse galho batesse na cabeça dela, já era. Interessante. Que ela estava aqui, o galho caiu aqui, ó. Né? Quando o galho soltou lá de cima, que fez aquele barulho, automaticamente, instintivamente, eu olhei para trás, eu vi quando o galho caiu. Eu vi quando o galho caiu. Ela levou aquele susto e olhou para trás e continuou caminhando. Por um metro, no máximo, 70 centímetros mais ou menos, o galho não caiu na cabeça dela. Ela continuou caminhando. Aí, né, quando nós cruzamos novamente lá na frente, aí eu falei para ela, né? Deus te livrou, hein, filha? Aí ela falou, você ouviu? Eu vi. E continuamos caminhando. Só isso que ela falou, né? Eu falei, Deus te livrou, né? Ela, você ouviu? Quer dizer, será que foi um livramento de Deus? Eu disse para ela, Deus te livrou. Mas pode ter sido um livramento de Deus, pode ter sido sorte, e pode ter sido uma coincidência. O certo é que ela não passou. O galho não pegou na cabeça dela. O galho não pegou na minha também. Eu passei debaixo da árvore, né? Passei debaixo da árvore, uns 10 passos na frente, mais ou menos, dela. Eu e ela. O caso dela foi mais sério, porque foi bem pertinho. Né? Mas aqui está dizendo assim, ó, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então tem uma diferença de uma pessoa que anda com Deus. Uma pessoa que anda com Deus. Esse aí não tem coincidência, não tem sorte. O que tem é providência de Deus. Providência de Deus. Uma pessoa que anda com Deus. Anda com Deus. Certo? Então, Deus vai criar uma situação para você, vai diminuir o seu passo, para o pau não cair na sua cabeça. Ou Deus vai acelerar o seu passo para você passar e o pau não cair na sua cabeça. Alguma coisa Deus vai fazer. Por exemplo, Zacarias, a mulher de Zacarias, ela era estéril. Coincidência? Por que que ela era estéril? Ou era uma providência de Deus? Né? Ué, eu poderia pensar, ué, mas uma mulher de um sacerdote, a mulher de um sacerdote, que era Zacarias, como é que ela se chamava? Como? Isabel, mulher de Zacarias. Mas a mulher de um sacerdote, por que que ela é estéril? Toda mulher dá à luz e ela não pode dar luz, porque é estéril. Mas Zacarias era um homem que andava com Deus. Zacarias era um homem de Deus. Então as coisas que aconteciam com Zacarias e com Isabel não era coincidência, não era sorte, era providência. Providência de Deus. Amém? E quando as coisas é uma providência de Deus, é diferente. Aquilo é diferente. Querendo ou não, se é uma providência de Deus, aquilo vai acontecer daquele jeito, daquela forma, naquela hora, naquele dia. Amém? Então, quando Zacarias entrou no templo, na hora, no dia que precisava acontecer. Foi na hora, no dia que precisava acontecer. Foi exatamente ali quando Deus falou para o anjo, olha, quando o anjo falou para Zacarias, sua esposa, vai dar à luz um filho. Né? E que ele saiu lá de dentro, mudo. E aí, a partir desse dia, ninguém conseguiu tirar dele. Deus falou, chegou a hora de nascer João Batista. Chegou a hora, o momento de nascer João Batista. A providência de Deus era para que João Batista nascesse ali, naquele tempo. 3 meses depois, o anjo aparece para Maria. Coincidência? Etc. Exatamente 3 meses depois, coincidência ou não? Não. Providência de Deus para que o anjo aparecesse para Maria e dissesse para Maria, olha, sua prima está grávida de 3 meses. O que serviu? Presta atenção. Porque o anjo chegou para Maria e falou para Maria assim, ó, imagina você uma moça, uma jovem, que nunca conheceu homem, e você, um anjo aparece para você. Porque, gente, às vezes o anjo aparece aí, qualquer hora pode aparecer, um sonho, uma coisa. Você já imaginou um anjo aparecer para você? Jovem, Paulinha, né? O anjo aparece para você, Paula, e diz para você, ó, você dará à luz uma criança. Um filho. E o nome dele será Jesus. E a sua prima, que é estéril, está esperando um filho também. Hã? Idosa. Tem mais esse detalhe. Já tinha passado o tempo, normalmente, da mulher dar à luz. Qual a importância que teve para Maria qual a importância que teve para Maria a gravidez de Isabel? Hã? Isso. Ajudou Maria a crer. Ajudou Maria a crer. Porque, interessante, Maria ficou ali, faz conforme a tua vontade, etc., fez aquela oração para receber aquela palavra do anjo. Mas vocês concordam que ela, no fundo, ela tinha uma dificuldade ali para aceitar aquilo? Mas Deus já sabendo disso, tinha deixado uma reserva, que era a gravidez de Isabel. Então, quando ela chegou lá, que o anjo falou, ó, a sua prima Isabel está esperando um filho. Ela falou, certamente ela pensou, eu quero só ver. É, não tinha telefone, não tinha nada. Na época, ela saiu e foi na casa de Isabel, que morava fora, não morava na cidade, morava longe. Ela foi na casa de Isabel. Por que que ela foi? Certamente ela pensava, ó, eu quero confirmar. Eu quero ver, eu quero realmente confirmar. Porque se Isabel estiver grávida, eu também estou. Amém, Dani? Se Isabel estiver grávida, eu também estou. E sabe que hora que Maria ficou grávida? Foi naquele exato momento que Isabel falou para ela, eu estou esperando um filho. Então, eu estou dizendo para vocês, isso aí é coincidência, é sorte, o que que é? O que que é?
Providência.
Providência de Deus. Providência de Deus. Aí tem muita gente que diz o seguinte. Que a gente, nós precisamos ter fé. Nós não precisamos obedecer à lei. Nós precisamos apenas crer, ter fé. Mas, gente, fé? Fé em quê? Fé em quê? Para mim ter fé, é preciso que haja uma palavra. Palavra, uma palavra, uma ação, um ato, uma conversa, e assim por diante. Para que haja fé, é preciso que aconteça alguma coisa. Amém? Um sonho, uma visão, um ato, um acontecimento. Por exemplo, o galho caiu ali a 1 metro da menina. 10 metros de mim, 1 metro da menina, tal, etc. Essa menina, eu falei para a menina, Deus te livrou. Se ela creu na minha palavra, ela saiu dali pensando o quê? Vamos ver, todo mundo. E ninguém vai tirar da cabeça dela que foi... Foi Deus. Porque ela creu no que eu falei. Pode até ser que não foi Deus, mas aquela menina creu que foi Deus. Se ela acreditou na minha palavra. Então eu estou mostrando para vocês que fé, a fé é originária de alguma coisa, de uma palavra, de uma ação, de um ato, uma conversa, etc. Tá? Não existe fé. A pessoa fala, eu tenho fé. Simplesmente eu tenho fé? Não existe. Isso não existe. Simplesmente eu tenho fé? Isso não existe. Você tem que mostrar uma coisa. Você tem que mostrar uma coisa que justifique a sua fé. Você tem que mostrar uma coisa que justifica a sua fé. Tá certo? Por exemplo, eu tinha uma enfermidade e fui curado pela fé. Eu acreditei na minha cura e fui curado. Certo? Você tem a prova da enfermidade? Tem. Tem a prova da enfermidade. Está aqui, ó. Certo? Maria, teve fé? Teve. Qual foi a prova da fé de Maria? Hã? Qual foi a prova da fé de Maria? Visitar Isabel. Ela acreditou. Falar que Maria não creu? Não. Se ela não tivesse ido lá, dizia, não, não vou acreditar nisso não, isso é balela, isso é conversa. Eu não vou lá em Isabel, vou perder meu tempo. Vou perder meu tempo, não vou lá não. Mas ela saiu quietinha, certamente não contou para ninguém, não falou para ninguém, saiu quietinha. Falou, eu vou lá na casa, vou fazer uma visita para Isabel, minha prima, que mora não sei aonde, e foi lá. Qual foi a prova da fé? Foi a visita, foi sair e ir lá atrás de Isabel. Foi então essa a prova. Certo? É assim? Por que que João ficou mudo? Aliás, por que que Zacarias ficou mudo? Não tem importância eu errar, não. Eu estou com quase 70 anos. Eu vou... Entendeu? Eu vou enrolar aqui, eu vou falar muitas vezes, vocês vão ajudando aí. Amém? Daqui uns dias nem falar não vou mais. Ó, então, por que que Zacarias ficou mudo? Porque ele teve dúvida. Aí o que que Deus falou para ele? Eu vou te dar uma prova de que é verdade. Eu vou te dar uma prova de que o que eu estou falando é verdade. Qual foi a prova? A mudez dele. Ele precisava de uma prova. Ele saiu dali convicto. Ele saiu dali tendo certeza que a mulher dele ia ter o filho. Amém? Amém? Mulher passada de idade, ele passado de idade. Hã? Não entendi? É, ele passado de idade, que é um problema sério. Ela passada de idade, que também é outro caso grave. E ela ainda por cima era estéril. Ué, é difícil para a pessoa acreditar mesmo, hein? Só uma mudez. E ele ficou mudo. O negócio, o choque foi tão grande que ele ficou mudo. Amém? Mas a mudez foi importante para ele? Então, gente, o que eu estou falando? Que as providências de Deus são importantes para nós. As providências de Deus são importantes. Nós não podemos... Amém? Dispensar, nós não podemos lançar fora a providência de Deus. E olha, eu não quero saber de sorte, eu não quero saber de coincidência, eu quero saber de providência de Deus. Porque quando é uma providência de Deus, você pode ter certeza que é. Vai acontecer e Deus, com certeza, Ele te guarda, Ele te protege, quando é uma providência. Foi providência de Deus, Moisés, ir morar na casa de Faraó. Foi providência de Deus. Amém? Davi, ser pequenininho, feio, ser o homem que ele era... ficar lá encostado num canto lá, cuidando de ovelhas, não ser bem recebido na casa dele, pelos irmãos dele, etc., era uma providência de Deus, porque Deus estava ali preparando um homem para reinar Israel. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda. Você quer viver pela sorte? Muita gente quer viver pela fé. Pela fé. Né? Eu tenho fé. Isso, você está confundindo sorte com fé. Sorte com fé. Quer dizer, se der certo, bem. Se não der certo, amém. Você quer viver pela fé, mas assim, como se fosse sorte. Não, eu estou falando para você. Fé precisa de alguma coisa. Alguma coisa que você vai acreditar. Aqui está mandando, olha, anda no caminho que manda o Senhor, teu Deus. Então, se eu tiver fé, o que eu vou fazer? Eu vou andar no caminho. Se eu tiver fé, eu vou andar no caminho. Agora, se eu não tiver fé, eu vou simplesmente ignorar. Eu vou simplesmente ignorar. Anda no caminho que manda o Senhor teu Deus. E eu tenho certeza que o resto ele vai cumprir. Maria teve filho, Isabel teve filho. Jesus morrer na cruz não foi uma providência de Deus? Jesus padeceu o que padeceu, foi uma providência de Deus? Foi. No entanto, ninguém ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Que foi também uma providência de Deus. Amém? Amém. Vamos em outro lugar aqui. Gálatas. Aliás, não é Gálatas? Vamos assim. Bom, versículo 22, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Leia de novo, por favor. Quem está aí, condição de ler. Senão eu leio, eu mesmo leio. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aos crentes. Então está aqui, ó, crente. O que é uma pessoa crente? É uma pessoa que crê. O que é uma pessoa que crê? É uma pessoa que tem fé. Que tem fé. Mas, para mim, crer, tem que existir alguma coisa. Para mim, acreditar, tem que existir alguma coisa palpável. Alguma coisa, um anjo que aparece, alguma coisa que eu escuto, alguma coisa que eu possa pegar, alguma coisa que eu possa... É isso. Para que eu tenha fé. Né? Uma palavra, uma coisa, etc. A fé, ela só existe se houver isso. Então, aqui, quando Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé, pela fé, em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a pessoa que eu preciso acreditar. Então, Jesus Cristo, por que que nós somos chamados de crente? Porque nós cremos em Jesus. Jesus é a pessoa que eu preciso acreditar. Ou seja, Jesus é a pessoa que me vai servir de instrumento. Ele que vai servir de instrumento. Você crê em Jesus? Porque a fé que eu preciso, eu posso ter fé em muita coisa, acreditar em muita coisa, mas eu preciso ter uma fé diferente. Qual é? A fé em Jesus. A fé que eu preciso é a fé em Jesus. Tá certo? Mais um pouquinho aqui. Antes que a fé viesse, ou seja, antes que a fé viesse, porque antes de Jesus eu precisava acreditar em quê? Eu precisava acreditar em alguma coisa também, né? Então está aqui, ó. Antes da fé, eu precisava acreditar. Antes de acreditar em Jesus, eu precisava acreditar em alguma coisa. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé, outra fé, que se havia de manifestar. Olha, para vocês verem, a gente pensa que fé é uma só. Fé é uma só. Não. Na verdade, fé não é só uma. Você pode acreditar em muita coisa. Você pode acreditar na ressurreição dos mortos. Você pode acreditar na reencarnação. Você pode acreditar numa pessoa que fala com você. Você pode acreditar numa vidente. Você pode acreditar no médium, etc. Existem muitas maneiras de você ter fé. Mas tem uma fé que é diferente. Qual? A fé em Jesus Cristo. Como que eu acreditei em Jesus Cristo? Como é que eu cheguei aí? Como é que eu cheguei aqui? Mas antes que a fé, versículo 23. Lê para mim, por favor, pelo amor de Deus. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei me serviu de aio para me conduzir a Cristo. Quem foi que revelou Jesus Cristo para mim? Quem foi que me levou até Ele? A lei, não foi? Eu precisei acreditar na lei? Eu precisei ter fé na lei? Responde? Então, essa fé na lei me levou àquela fé em Jesus. Certo? Então, eu precisei primeiro acreditar na palavra. Primeiro de tudo, eu preciso acreditar aonde? Na palavra, na lei. Eu preciso acreditar nas escrituras sagradas. Eu preciso acreditar na lei. Porque é ela que me leva a crer em Jesus. Amém? É ela que me leva a crer em Jesus. Uma pessoa não pode crer em Jesus se ela não crê na lei. Amém? Nós só vamos cumprir a lei crendo em Jesus. É a fé na lei. É a fé, acreditar na palavra, acreditar nas escrituras sagradas. É que eu vou adquirir fé em Jesus Cristo. Que é a fé que eu preciso para me livrar do pau, para não cair da minha cabeça. É a fé que eu preciso para me livrar da enfermidade. É a fé que eu preciso para poder me levar para o céu. Hoje eu preciso dessa fé, a fé em Jesus. Mas eu nunca vou chegar até Ele se antes eu não passar por onde? Pela? Amém? Então, a lei, a palavra, as escrituras sagradas. Todas as escrituras sagradas são importantes. Você pega um salmo. Amém? Por que que o salmo é importante? Porque ele te leva a Jesus. Por que que provérbios é importante? Porque ele te leva até Jesus. Você lendo o salmo, você, é como se você estivesse vendo Jesus falar. Você lê provérbios, é como se você estivesse vendo Jesus falar. Se você tiver fé em Jesus. Se acredita em Jesus Cristo? Se acredita que Jesus Cristo veio à Terra? Você acredita que Jesus Cristo é o Senhor? É Deus? Você acredita que Jesus é melhor do que qualquer outro homem na face da Terra? Você acredita que Jesus é fora de série? Quando você lê provérbios, você vê Jesus falar. Quando você lê Deuteronômio, você vê Jesus falar. Amém? Se eu não tivesse isso, gente, se eu não tivesse isso aqui, como é que eu ia fazer para ter fé? Se eu não tivesse isso aqui, como eu teria fé? Em Deus. Se essa é a palavra de Deus. Se eu não tivesse isso aqui, eu teria que acreditar no Lula, no que mais? No Cachoeira, no Lewandowski. Se eu não tivesse as escrituras sagradas, então o que acontece? A fé da pessoa vai acabando. A fé da pessoa vai diminuindo. A fé da pessoa vai sumindo. Porque ele não lê as escrituras. Porque ele não está em contato com aquilo que dá a ele, a fé. E aí, ele fica perdido. Ele fica perdido. Porque essas escrituras, é elas que determinam o caminho para nós. Amém? Vou colocar a minha palavra na sua boca. Vou colocar a minha palavra na sua mente, no seu coração. Então, quem nos guia, gente, é a palavra que pela fé entrou no seu coração. Pela fé ela entrou na sua mente, a palavra entrou no seu coração, na sua mente, na sua cachola. Pela fé. Porque você, quando leu ali, você viu Jesus falar, você entendeu, essa palavra é de Deus. Então você creu, e ela entrou no seu coração, e ela então te guiou. Amém? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar, Foi ela que me dirigiu, foi ela que me livrou daquele pau, foi ela que me livrou daquele acidente, daquele carro, daquela coisa. É a providência de Deus dentro de mim. Amém? Mas se você não tem um livro, meu irmão, se você não lê, aonde é que vai nascer a sua fé? Se você não está em contato com a lei de Deus, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, como é que vai nascer a sua fé? Só se o anjo descer do céu, assim mesmo ele disse, olha, pode descer um anjo do céu. E se ele falar diferente do que está escrito ali, quer dizer que aquilo ali que está escrito é mais importante do que o anjo. Amém? A igreja vai esfriando, a igreja vai perdendo o contato com Deus, a igreja, porque ela vai esquecendo do livro, ela vai esquecendo da lei, ela vai desfazendo, que é tudo que o diabo quer, que você desfaça, você gaste o seu tempo naquilo que não é vida, você gaste o seu tempo naquilo que não é alimento, e se eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, aí como é que você vai ter fé, meu filho? Como é que você vai ter fé? O que que vai gerar fé em você? Se você não está em contato com as Escrituras. Como eu falei, a fé precisa de alguma coisa. A fé precisa de alguma coisa. Só se Jesus Cristo, que aconteceu com Paulo. Paulo estava em contato com a lei. Mas sem entendimento, Jesus apareceu para ele. Ele creu em Jesus. A partir daí, isso aqui ficou fácil para ele, porque ele viu Jesus. Então, duas coisas precisam acontecer na vida da gente. Ou, através da palavra, eu conheço a Deus, ou eu conheço Ele, e Ele me ensina a palavra. Amém? Como ele falou para eu apareci para você e vou aparecer outras vezes para poder abrir sua cabeça, para poder te ensinar. Amém? Mas hoje, aqui está escrito assim, ó. Eu que não sei exatamente onde é que está escrito, mas está escrito assim, ó. Ele nos tem dado tudo que diz respeito. Acha para nós, Paulo Júnior. Ele nos tem dado tudo que diz respeito. Está tudo aqui. Tudo aqui. Ele nos tem dado tudo. Eu só quero dizer para você uma coisa. Você não tem fé em Jesus Cristo se você não, se não for através das Escrituras. Se não for através das Escrituras, você não conhece Jesus Cristo. Você não sabe quem é Jesus Cristo. Você está totalmente ignorante em relação a Deus. Bom, o que importa isso? Por que você está falando isso? Por que você está falando isso? Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir. Versículo 24, Gálatas 3:24.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Então, agora, eu sou guiado pela fé. Mas como que a fé chegou em mim? Aqui, ó. Presta atenção. Vamos abrir num salmo. Fala um salmo aí. Fala um salmo. Quanto? 96? 96. Vamos lá. Depois vamos ver o outro. Vamos ver um Salmo 96. Pega um Salmo, eu vou ensinar vocês uma coisa. Pega o Salmo 96. Está escrito aqui. Presta atenção. Vê para mim, por favor.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra.
Se você tiver fé em Jesus Cristo, o que você vai fazer? O quê? Ou um cântico velho? Você vai arrumar um cântico novo. Você vai... Eu quero um cântico novo. Amém? Ó, é assim. Está escrito aqui, ó. Cantai ao Senhor. Presta atenção. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu vou cantar. Primeiro, eu acreditei que Ele é o Senhor. E eu vou cantar a Ele um cântico novo. Ah, mas só tem cântico velho. Amém? Eu quero um novo. Porque eu quero cantar. Inventa. 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 Senhor, me dá um cântico. É. Se você creu, você vai cantar um cântico novo. E outra coisa importante, você nunca vai mais esquecer do Salmo 96. E você nunca mais vai esquecer do cântico novo. Por quê? Porque você, nessa hora, ele pegou essa palavra e imprimiu na sua mente, no seu coração. Eu até hoje me lembro da primeira vez que eu abri as Escrituras Sagradas, da primeira palavra que Deus falou comigo. Eu lembro até hoje. Quando eu abri as Escrituras, eu vi Deus falando. A palavra ali era comigo. E até hoje eu não abri mão. E aquela palavra foi comigo. Ela está na minha mente, ela está no meu coração. E ela entrou, como é que ela entrou aqui? E se eu não tivesse acreditado? Eu lembro do local, a hora, o dia, não, o dia não. Engraçado, eu não lembro o dia. Eu lembro da hora e o local. O dia, eu não lembro. Você foi no dia tanto, em 1900 e tanto, não sei, eu não lembro não. Mas eu lembro da hora e o local. Eu lembro. Eu me lembro. E lembro das Escrituras. Não vou dizer para vocês qual foi. Bem? Então vocês vão acabar acreditando também. Mas ali, Deus, eu acreditei. E é por isso que eu estou nessa situação que eu estou aqui hoje, ó. Entendeu? Por causa disso. A culpa foi minha, ninguém mandou eu acreditar. Hoje eu estou aqui. Cantai ao Senhor, de novo. Lê aí. 2.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Ó, bendizei o seu nome. Você sabe o nome? Você sabe o nome de Deus? Nome do Senhor? Fala alto. Então, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia e de noite. Se você não fizer desse jeito, se você não fizer desse jeito, não adiantou você ler o Salmo, não adiantou você ler o Salmo não vai surtir efeito na sua vida, porque você não fez. O que que nós lemos no começo da reunião? Deuteronômio, capítulo 5. Cuidareis.
Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir.
Então nós queremos isso, não queremos? Ir bem. Ser bem-sucedido, nós não queremos? Não queremos? Viver bem e tal, etc. Mas ele fala, faz tudo o que manda o Senhor, teu Deus. Faz do jeito que manda o Senhor, teu Deus. Quando você abriu o Salmo, o que, que ele mandou você fazer? Ele mandou você cantar um cântico novo. Ele mandou você bendizer o nome dele. Você falar assim, o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. O seu nome entra, né, como uma luva no meu coração. O seu nome é Jesus e tal. Então, ele olha, ele vê você e ele começa a providenciar coisas na sua vida. Ele começa a mudar a sua vida. Bem vos suceda. As coisas começam a caminhar de uma maneira mais ordenada na sua vida. Por quê? Por quê? Porque você teve fé. Tudo bem. Mas muito mais, porque você, a fé te levou a obedecer a Deus. E a obediência a Deus te deu o cumprimento da palavra. Que foi, procura fazer tudo que está de acordo com Deus, para que bem vos suceda, para que você tenha plena certeza de que não é sorte, que você tenha plena certeza que não é coincidência. É providência de Deus. Amém, gente? Providência de Deus. Mais um pouquinho do Salmo 96.
Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade.
Então você vai tirar do Salmo 96 aquilo que está relativo a você, que é o que eu tenho que fazer. Aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou ler o Salmo. Deuteronômio mandou assim. Procura fazer tudo que está de acordo com Deus. Procura fazer tudo que Ele manda você fazer. Então eu acreditei nisso. E todas as vezes que eu abro as Escrituras, o Senhor fala comigo através das Escrituras. E a sua palavra, então, vai ficando ali no meu coração, guardada no meu coração. E eu começo a andar com Deus, dirigido por Deus. Porque a palavra que está no meu coração, é ela que me dirige. A palavra que está na minha mente, é ela que me dirige. Guia. O meu guia. É o Espírito dele que está na palavra dentro de mim. Amém? Agora, voltando ainda lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Então, presta atenção. No versículo 21, capítulo 3, versículo 21.
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus.
O que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Repete de novo.
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus.
Isso. O que é a justiça de Deus? Aqui, ó, a justiça de Deus é Jesus Cristo. A justiça de Deus é o que Jesus pensa. A justiça de Deus é o que Jesus pensa. É o que Jesus acha. Manifestou agora a justiça de Deus. Então, eu preciso acreditar em Jesus Cristo. Mas vê o resto do versículo para você ver.
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus.
Sem a lei. A justiça de Deus é sem a lei. O jeito que Jesus pensa, não é assim? Mas...
Tendo o testemunho da lei e dos profetas.
Tem o testemunho da lei e dos profetas. Então, tudo que Jesus pensa tem o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, está de acordo com a lei... Está de acordo com os profetas. Tudo que Jesus fala está de acordo com a lei, está de acordo com os profetas. Por isso que quando você abre no Salmo, está de acordo com Jesus. Porque tudo que Jesus fala está de acordo com o Salmo. Amém? Então, resumindo. Eu preciso de fé. Mas a fé não me vem... Senão, pela palavra, ou seja, pelas escrituras sagradas, ou seja, pela lei, pelos profetas. A minha fé, ela não existe, se não for dessa forma. Amém? Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se eu creio em Jesus... Eu posso ter certeza de que a providência de Deus virá. Mas eu não posso dizer que eu creio em Jesus desprezando a palavra. Não posso dizer que eu creio em Jesus ignorando as escrituras sagradas. Não tem como a pessoa dizer que crê em Jesus se ele ignora as escrituras sagradas. Todas as escrituras sagradas. Amém? Ainda, eu estava, Gálatas, versículo 24, para a gente encerrar. De maneira que a lei...
De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados.
Amém. Então, a lei, ou seja, as escrituras sagradas, vou repetir muitas vezes, foi que me revelou quem? Cristo. Eu não teria conhecido Jesus se não fosse pela lei. Eu não teria conhecido Jesus Cristo como eu conheço se não fosse pela lei e pelos profetas. Olha, está aqui. Ó. Antes, De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei me pegou pelo braço e me levou até Jesus Cristo e me apresentou Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Se quer conhecer Jesus Cristo, está aqui. Quem me levou? A lei e os profetas. A lei tem importância para nós? Os profetas têm importância para nós? A escritura sagrada tem importância para nós? Por quê? É. Então, gente, a igreja vai perdendo a fé. Por quê? Ela não lê. Ela não lê nas escrituras. Ela não conversa com Deus através das escrituras. Como é que ela vai dizer que tem fé? Ela nem, às vezes nem Bíblia não tem. Às vezes nem Bíblia não tem. Então, meu filho, você não pode ser um crente. Você não pode ser uma pessoa que dizer que eu creio em Jesus. Você não lê as escrituras. Se você não lê as escrituras, porque Deus vai falar com você através das escrituras. Deus vai falar com você através das escrituras. Amém? Amém. Então vamos lá. Dani, suas considerações, Dani. Suas considerações.
Amém.
Deu para entender alguma coisa?
Amém.
O que você entendeu? Chamou mais? O que chamou a sua atenção? Pronto.
Que a gente precisa crer na palavra. Porque a gente... Não adianta a gente ter fé em nada. Então,
isso.
A gente tem que ter uma palavra, um ato, alguma coisa, para a gente ter fé naquilo.
Isso.
E ir em frente, porque senão a gente não tem fé, se não for assim, né?
Amém. Repete de novo. Isso é importante, o seu entendimento é importante. Porque, para mim aqui, eu tenho que sair daqui deixando, pelo menos, uma pessoa, duas, três, que tenha entendido. Porque a gente se perde, nós nos perdemos, exatamente por falta de entendimento. Está escrito, Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Deus colocou todo mundo na mesma situação, para que todos pudessem crer. As escrituras estão aí, ao alcance de qualquer pessoa. Eu oriento você, eu chamo a sua atenção, para que não creia em qualquer coisa. Você mesmo lê as escrituras e você mesmo creia. Você mesmo, nós estamos só dirigindo você para as escrituras. Lê as escrituras. Amém? E alguma coisa vai chamar a sua atenção. Alguma coisa vai chamar a sua atenção. Só o fato de você adquirir umas escrituras, comprar umas escrituras, o fato de você escolher a melhor, escolher aquela que é mais original possível, Deus já está olhando, Ele já está falando com você, Ele já está providenciando a sua vida. Amém? Agora, se você não fizer nada aqui, se você não fizer nada, simplesmente porque você não acreditou. Se Maria não tivesse crido, não teria ido até Isabel. Amém? Se Maria não tivesse crido, não teria ido até Isabel. Amém? Fala, filha. Repete tudo que você falou de novo.
Que eu achei importante o senhor falar que a gente tem que ter uma palavra, um ato, qualquer coisa que firme a fé da gente. Que não adianta a gente falar, ah, eu tenho fé. Mas tem fé em quê, né?
Isso.
Então, que a gente tem que ter uma palavra. E atrás, igual o senhor falou dos Salmos. Eu acho que hoje eu não esqueço mais do Salmo 96, assim.
Isso.
Mas eu, se eu crie, eu vou fazer o quê? Eu vou cantar.
Isso.
Então, assim...
Um cântico?
Um novo ainda. Isso. Não é velho, não. Então, em tudo, assim, igual a gente tem que ter uma visão. Desde lá de trás foi assim. Maria, na época de Maria, da gravidez, foi isso. Deus usou Isabel. E hoje... De alguma maneira, Deus está falando, a gente tem que ir atrás dessa palavra para a gente crer, né?
Amém. Se Moisés não tivesse crido, ele não teria largado tudo aquilo que ele largou ali, que ele tinha na casa de Faraó, para poder se misturar com um povo cheio de problema, que era o povo judeu. Mas Moisés acreditou. E foi... realizar aquilo que... Mas foi uma providência de Deus na vida de Moisés? Foi. A providência de Deus na vida de Moisés. Então eu volto a dizer. Ninguém vai fazer nada aqui do que eu falei, se não... Não acreditar. Amém? Se não acreditar. Vocês lembram um caso que eu contei... Vou contar de novo. Eu gosto de repetir os casos. Tinha uma moça que gostava de um rapaz. E era do meio, evangélicos, né? E a moça gostava do rapaz. Mas o rapaz era noivo. Era noivo. E ele era americano. É americano, ele não morreu ainda. E ele era americano. E ela gostava dele, ele não sabia que ela gostava dele. Era daquele tempo ainda que a pessoa primeiro orava, conversava com Deus, queria, né? Primeiro, hoje as pessoas conversam primeiro com a pessoa para depois chegar em Deus, né? Lá ela, antigamente era... Naquele tempo era um pouco diferente. A pessoa primeiro orava, pedia a Deus, tal, etc. E ela viu nas Escrituras e mostrou para mim, em Isaías. Ela falou, Deus falou comigo, através dessas Escrituras, que Deus falou comigo, que eu vou me casar com um rapaz daqui. E ele é... estrangeiro. Ela mostrou para mim. Eu li e falei, uai, se você creu, a fé é sua, né? Ela, pois é, mas ele é noivo. E é o fulano. Ela contou para mim, né? Falei, uai, se você tem a fé, Marizinha, chama Marizinha. Se você tem fé, Marizinha, eu não abriria a mão. Se eu fosse você, eu não abriria a mão. Eu ficava esperando. E ela falou, e é o que eu vou fazer, eu vou ficar esperando. Não contou para ninguém, só ela e eu que sabia. Da maneira como aconteceu. Passa um tempo, o rapaz desmancha o noivado lá com a moça. Passa outro tempo, os dois começam a namorar. E passa outro tempo, os dois se casam. Hoje eles moram nos Estados Unidos, têm uma família, vivem muito bem. Jaime Pope e a Marizinha. Ninguém, em sã consciência, podia imaginar que o Jaime ia terminar o noivado com aquela menina, que já eram noivos lá há algum tempo, já estavam... Não sei o que aconteceu, acabou o noivado, etc. Amém? Providência de Deus, sorte ou coincidência? Você lembra disso, Lázaro? A Lázaro estava lá, a Lázaro lembra disso. Providência de Deus. Ela ficou quietinha, ela ficou esperando, ela não fez alarde, ela não correu atrás, ela não sei o quê, ela não fez promessa, não foi, entendeu? Não foi consultar santo nenhum, e ela apenas confiou em Deus, esperou em Deus, porque ela acreditou que Deus tinha falado com ela naquela palavra ali em Isaías. Eu ainda vou achar qual era e mostrar para vocês. Amém? Engraçado que quando as coisas são feitas por Deus, o que está escrito lá em Deuteronômio? Para que creias, para que vá bem, para que bem vos suceda, para que as coisas realmente... Às vezes a gente não quer acreditar. Quer fazer as coisas precipitadamente. Quer fazer as coisas... não quer. Amém? Isabel esperou. Nunca tinha tido um filho. Era estéril. Mas Deus tinha... Certamente Deus tinha falado com ela. E ela tinha crido que ela teria um filho. O tempo foi passando. E quando menos esperava, Isabel tem o filho. Quando as coisas parecem impossíveis para o homem, o homem estava noivo. Ainda mais num lugar onde normalmente não se desmancha o noivado, num lugar onde é cheio de tabu, cheio de coisa. A Marizinha hoje é casada com um americano. E foi para os Estados Unidos. Amém, gente? Não é bom ter fé? Amém. Guardaram o que a Dani falou? Fala, Ana. Deus falou com você não, Ana? Deus falou com a irmã? O que você entendeu?
Amém, irmão Cine. O senhor falou muito que tem que ser através de alguma coisa, né? Para a gente crer em Jesus Cristo.
É.
E que é através da palavra que a gente vai crer em Jesus Cristo.
É. Paulo fala assim, presta atenção. A fé vem pelo... E o ouvir? A palavra. Eu pergunto, existe fé sem a palavra? Não. Existe fé. Mas... não é a fé que nós estamos falando, não é a fé que vence o mundo, não é a fé que nos dá, que bem vos suceda, não é a fé que dirige a vida da gente, aquela fé que guia a vida da gente, que arruma a vida da gente, que abençoa a gente, que não deixa a gente fazer nada sem Deus. É, que tem a bênção de Deus. Exatamente. Pronto. Amém? Terminou?
Só completando o que o senhor falou, que o quanto é importante a fé na palavra de Deus. É. Porque, por exemplo, se ela não cresce, ela teria outra conduta. E com outra conduta, ela teria outro resultado na vida. Então, muitas vezes a gente perde a nossa bênção.
Exatamente.
A bênção que Deus tinha. Por quê? Por falta de crer, né? De confiar, de esperar. De... É. Aí a gente escolhe um caminho da gente.
Exatamente. Pronto. Precipita.
Aí você quer ainda assim que Deus... Não é que Deus não quer te abençoar, foi você que escolheu.
Exatamente.
Então o problema é seu e não de Deus. E quando a bênção é de Deus, o problema não é seu, é de Deus. É Ele que cuida. Uhum.
Amém. Então, deu para entender, Sus?
Amém, isso mesmo.
Isaú e Jacó. O que aconteceu com Isaú? Ele não acreditou. Ele precipitou muito. Ao passo que Jacó preferiu acreditar. Acreditar tinha uma bênção, presta atenção, tinha uma bênção para o primogênito de... Isaac. Tinha uma bênção para o filho de Isaac, primogênito. Quem era o primogênito? Esaú. Tinha uma bênção para ele. Ele não quis a bênção. Ele rejeitou a bênção. Ele não acreditou na bênção. Fez pouco caso da bênção. Deus viu isso. E Deus, então, propositadamente, providenciou que Jacó se interessasse pela bênção. E Jacó começou a se interessar. Pô, mas meu irmão não quer a bênção. Eu quero. Eu quero. E ele, então, começou a trabalhar no sentido de pegar a bênção para ele. E quando Isaac abençoou Jacó, o outro queria a bênção. Aí, quando ele quis a bênção, já era tarde. Já era tarde. Amém, gente? Então, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto é tempo. Olha, hoje pode ler, hoje você tem tempo, hoje você tem saúde, hoje você tem como buscar a Deus. A bênção de Deus. Hoje você tem como aumentar a sua fé. Amém? Passa para o Lucimar aí, Suzane. Não, Lucimar. Então passa para o Cezinha. Cezinha.
Amém, irmão.
O que chamou a atenção?
Olha, irmão, muita coisa aí, né? Chama a atenção da gente, assim.
Você entendeu isso?
A gente. Sim. A gente guarda algumas palavras, né? Até hoje, quando a gente tem uma certa lembrança, assim, de quando a gente, às vezes, estava mais. Talvez buscássemos mais a Deus, né? Falo por mim, né? Então, assim, alguns momentos, assim, de leitura, né, na madrugada, né, às vezes ali a gente chorava, né, porque você não acreditava que aquilo ali era com você.
Exatamente.
Então, assim...
Você cria que Deus estava falando era com você.
Com
e,
você.
E na verdade era.
E assim, a gente... É a lei, né, que nos leva até Jesus, né, a ter essa fé. Então, que a gente, muitas coisas a gente vai deixando, né, por acreditar que aquilo acaba te afastando de Deus. Então, isso, na verdade, quando você vai cumprindo, né, tentando, se esforçando para não fazer mais certas coisas, que talvez, que você entende que desagrada a Deus, então você está aproximando de Jesus, né. Então... eu concordo aí, é verdade que a lei mesmo é que a gente tentando, né, buscar a Deus através do esforço físico, a gente acaba encontrando com Deus, né, e Deus fala com a gente abertamente, né.
Amém.
Amém.
Dá pro Vitor, tá, vamos lá, leva lá pro Vitor. Leva lá, você vê.
Amém, eu amém. Concordo com a palavra. Concordo com o que a Suzane falou, né? Com o Cezinha também. Então, assim, uma coisa importante que eu percebi que não é assim, igual o senhor falou, não dá para você crer em Deus e ficar só falar assim, não, eu creio, igual o senhor falou, e ficar flutuando, não, eu creio, eu vou ser salvo porque eu acredito. Acredito que tem salvação, que não sei o que. Não. Tem que ter uma dedicação nossa. Tem que ter um esforço.
alguma coisa que vá justificar a sua fé.
O próprio nosso Deus, o próprio Jesus falou, olha, eu aprendi, né, pelas coisas que sofri, né, ele se humilhou, buscou a Deus, né, então ele invocou a quem podia o livrar da morte. Então, assim, isso é o que a gente tem que fazer, né.
Amém. Amém? Então, sem a fé é impossível agradar a Deus.
Tiago falou assim, me mostra a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Então, tem que ter alguma coisa, é os dois.
Sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé não existe senão através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir...
Palavra de Deus.
Entendeu? Então você vai ter que ler as Escrituras, se você quiser ter fé em Jesus Cristo, que é a fé que vence o mundo, a fé que salva, a fé que traz a providência de Deus na sua vida. A fé que não é tudo por sorte, eu comecei falando isso, sorte, coincidência, não. Você quer a providência de Deus na sua vida? Ela vem pela fé em Jesus Cristo. Você passa a ser uma pessoa dirigida, guiada por Deus. Dirigida, guiada por Deus. O pau não cai na sua cabeça se Deus não quiser. O pau não vai cair na sua cabeça se Deus não quiser. Se for da vontade de Deus, tudo bem. Você pode correr, correr, que o pau vai cair na sua cabeça. Mas se não for também, meu filho. Amém? O mar abre para você passar. Você anda sobre as águas. Não existe sorte e nem coincidência. Você quer a providência de Deus na sua vida? Creia em Jesus Cristo. Amém? Tenha fé em Jesus Cristo. Saiba como essa fé vai chegar até você. Amém? Amém. Traz o microfone, por favor, para cá. Vamos escovar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Pai que está em nós, que está... O Senhor disse, minhas palavras são espírito e são vida. Minhas palavras são espírito e são vida. Que a palavra do Senhor possa cair como uma semente numa terra boa e fazer com que cada um de nós aceitemos com gratidão a fé que o Senhor nos dá, o dom de Deus, com a bênção de Deus na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender, a ler as Escrituras, a ouvir a Tua palavra. De alguma forma, alimentar que tudo aquilo que o Senhor está falando conosco nesses dias, para que a nossa fé em Deus tenha sentido, não seja vaga, não seja, Deus, sem fundamento, mas que a nossa fé no Senhor tenha sentido, tenha fundamento. E com certeza, isso vai fazer com que a providência de Deus em nossa vida seja notada, seja percebida. Já não sou eu que vivo, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele percebia que a sua fé não era em vão, que a sua fé tinha sentido. Deus era com ele. Por onde quer que ele andasse, por onde quer, onde ele botasse a sua mão, a bênção de Deus estava ali. Não por coincidência, muito menos por sorte, mas porque assim o Senhor queria, assim o Senhor desejava que fosse. Obrigado, Senhor, né, por tudo que o Senhor nos falou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos.
Amém.
O nosso Opa, Deus é
rápido.
Poderoso pra mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao viver assim. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo, tudo é possível ao crer. Lance, lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar.
Creia na palavra de Deus.
Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer.
Amém. Deus possa te abençoar, que você possa receber uma palavra, uma confirmação, uma graça de Deus, mediante a sua fé em Jesus Cristo, que Ele possa responder, e com certeza, quando Ele fala, Ele cumpre, amém? Que Deus te abençoe. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.
Lance sua rede ao mar. De Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. De Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.